Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Nosso espaço aqui na tua Rádio Fátima, dedicado ao meio ambiente, à sustentabilidade e às boas ideias para um futuro melhor. Hoje nós vamos destacar os 40 anos do Centro Ecológico em IP, uma história de pioneirismo e referência na agroecologia. Também teremos a participação da Emater com dicas sobre o cultivo de gerânios, além dos nossos quadros especiais. Então vem comigo, porque o Pense Verde está começando.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
E hoje nós estamos recebendo aqui na tua Rádio Fátima a engenheira agrônoma e também coordenadora do Centro Ecológico em IP, Maria José Guazelli, para falarmos especialmente sobre os 40 anos do Centro Ecológico. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história e falar também sobre a programação da festa dos 40 anos. Bem-vindo, Maria, tudo bem?
Bom dia, grata. É uma satisfação estar em Vacaria, né? A terra dos meus pais, do meu pai especialmente, né? E poder conversar com um público tão ativo e tão ligado às questões rurais. Né?
Bom, a alegria é toda nossa de estar te recebendo aqui. Deixa eu começar pedindo para te contar um pouquinho. Eu sei que tu és uma das pioneiras, né, na criação do Centro Ecológico em IP. Eu queria um pouquinho dessa história do Centro Ecológico.
Quando nós começamos, IP ainda era distrito de Vacaria. Então, o primeiro trabalho que nós tivemos, a gente chamava de Projeto Vacaria, porque era a localização, né? E foi a partir da discussão sobre a contaminação com agrotóxicos que estava no Rio Grande do Sul na época, isso aí era início dos anos 1980, né? E da constatação de que existe uma outra possibilidade de produção de alimentos sem venenos e que a gente não tinha nenhuma experiência prática no sul do Brasil nesse sentido, foi criado, então, um grupo de pessoas se reuniu, de profissionais, de técnicos, e criamos, então, essa entidade, essa organização que se chama Centro Ecológico, que é uma associação civil sem fins lucrativos, para justamente poder apresentar para as famílias agricultoras um outro jeito de produzir comida.
E hoje, IP, capital da agroecologia,
A capital nacional da agricultura ecológica. Esse título tem desde 2011, foi um projeto de lei na Câmara do deputado, na época, deputado federal Pepe Vargas, e que designou, então, IP com esse título nacional, né? Capital Nacional da Agricultura Ecológica.
E o Centro Ecológico tem muito a contribuir com esse título também.
Está na base desse título, na realidade. É claro que isso aí só tem esse título porque tem famílias que trabalham nesse sentido, né? Mas o apoio inicial a essas famílias foi e vem sendo do Centro Ecológico nesses 40 anos.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Centro Ecológico. Como ele começou e como ele está hoje?
Então, nós começamos, como eu comentei, né? Um grupo de técnicos numa área de terra, fazendo demonstrações de que era possível produzir, a partir daí começando a engajar famílias produtoras, né, na região de IP, Antônio Prado, e tivemos uma parceria muito grande de uma pessoa muito especial, que foi o padre João Esquil. Uhum. Né? Ele foi um divulgador, um estimulador, principalmente junto a jovens na paróquia de Antônio Prado, cujas famílias, então, começaram a se interessar em produzir sem agrotóxicos, sem adubos químicos, começaram a ter uma melhoria de renda, né? Começaram a ter acesso a mercados que não tinham, começaram a poder deixar de lado a terceirização na venda dos seus produtos, né, uma comercialização mais direta. Isso, então, foi dando um impulso e hoje nós temos consolidado, então, na região da Serra, uma série de famílias que têm orientação regular do Centro Ecológico em questões técnicas de produção, de comercialização, de processamento, né, industrialização dos seus produtos, e que vendem não só nas feiras na região, lojas, supermercados na região, mas que mandam, inclusive, produtos para muitos estados do Brasil.
Quais são os principais produtos hoje que o Centro Ecológico acompanha?
Nós temos todo um trabalho junto à produção de frutos, a uva, inclusive, né, outros frutos, frutas pequenas, as frutas vermelhas, verduras, tomates, cebolas, folhosas, né, saladas, etc. E temos também um outro trabalho que a gente chama de sociobiodiversidade, que é o aproveitamento das espécies nativas, né, na produção das mais diferentes coisas. E o carro-chefe disso é a erva mate, por exemplo. Uhum. Né? Mas tem também outro aproveitamento de frutas nativas, tem sistemas um pouco diferenciados do que essa agricultura que a gente conhece mais normalmente como produção de alimentos. Né?
Bom, para comemorar tudo isso, essa trajetória, esse caminho, neste final de semana a gente tem a festa dos 40 anos do Centro Ecológico.
Exatamente. Então, nos dias 25 e 26, que vai ser um sábado e um domingo, sábado à tarde e domingo durante o dia, a gente tem uma série de atividades, tem algumas oficinas, uma oficina, por exemplo, de consumo de punks, né? Para quem não sabe o que é punks, são as espécies alimentícias, alimentares que não são muito conhecidas, né? Tipo azedinha, tipo peixinho, etc. Né? Nós temos uma outra oficina que é a produção de alimentos sem glúten, porque a gente sabe que essa coisa da alergia ao glúten vem tomando corpo, né? Uhum. Temos uma outra que é de abelhas sem ferrão e uma quarta que é de jogos cooperativos.
Para, né? todas as idades,
dos 1 aos 90, né?
Que maravilha.
Então, assim, a gente espera que seja um fim de semana bonito para poder fazer isso fora, no campo, né? Assim, né? O campo de futebol que tem do lado aí onde vai ser a festa, que é bem no centro do IP. Para quem conhece, é entre a igreja e o seminário na rua, né? Vai Sim. ser fechada a rua. E nós temos também shows musicais, tem dois shows no sábado à noite, mais um show no domingo. Temos contamos, assim, com uma presença muito legal do Dom Orlando Dotti para nos dar uma bênção, né? Porque ele é um parceiro também de longa data dessa caminhada do Centro Ecológico, né? E temos refeições que vão ser servidas, tem uma janta no sábado, um café da manhã no domingo, um almoço no domingo, então com produtos ecológicos, né? Produtos da sociobiodiversidade, com um cardápio bem diferenciado, que vale a pena dá uma olhada, né?
Inclusive, estou vendo aqui no almoço pão de pinhão, que me chamou a atenção. Tem estrogonofe de pinhão. E vamos ver o que mais que eu vou destacar aqui. Mel de jataí, frutas da época, mousse de guabiroba. Tudo caprichado,
caprichado,
né?
E tem uma outra coisa que provavelmente o pessoal aqui da Serra não conhece, que é uma caponata de mangará.
O que é o mangará?
O mangará é o coração da bananeira. Quando faz Olha o cacho só. Da banana, fica, né, vai crescendo aquele cordão, digamos assim, onde saem as frutas, e o que fica pendurado, que parece um coração, é o mangará.
Bom, além de ser delicioso, é uma experiência também, né?
É uma experiência culinária. É uma coisa inédita, assim, em termos de cardápio, eu acho que é pouca gente que tem acesso a isso, né?
Bom, para quem tem interesse em participar, tem algum custo? Como é que vai ser a entrada lá?
Não, não tem custo nenhum a entrada, é óbvio que as refeições sim, né? Mas é aberto, é na rua, é livre para quem quiser, né? Nós temos uma colaboração bem grande da Prefeitura Municipal e mais a Associação Comercial Industrial, né, de IP. E nós temos, então, sim, os ingressos é que são vendidos das refeições, estão sendo vendidos antecipadamente para a gente poder planejar e não ter desperdício de alimentos depois, né? E então, as vendas dos ingressos é por um o celular, o WhatsApp, que é 54996379664.
Né? Fica já o convite a toda a comunidade para que aproveitem essa oportunidade. Bom, nós estamos encerrando o nosso bate-papo aqui, já te agradecendo também, mas eu acho que a gente precisa destacar ainda a importância, né, não só do Centro Ecológico, mas também dos produtos, né, que são produzidos através da assistência a essas famílias, produtos livres de agrotóxicos, livres de insumos agrícolas, enfim, e cada vez mais a gente vem nessa discussão de uma alimentação mais natural, de uma alimentação com procedência, saber de onde vem, e isso é importante para todos nós.
É, isso é saúde, né? É saúde não só das pessoas, mas a saúde do ambiente também, né? E nós hoje temos, felizmente, aqui em Vacaria, temos em Ipê, temos em muitos municípios, feiras semanais que disponibilizam esse tipo de produto, né? Então, querendo, tem onde conseguir.
Exatamente, feiras bem acessíveis, né? Porque o pessoal pode chegar e fazer a compra já, endereços fáceis, de fáceis localizações também. Maria, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, obrigada pelo bate-papo e uma boa festa para vocês esse final de semana.
Eu é que agradeço. Espero vocês todos na nossa festa no dia 25 e 26 de outubro em Ipê.
Natureza em Foco. Um olhar atento para as mudanças do planeta e os caminhos da preservação.
Vamos destacar agora uma árvore muito especial nos campos de cima da serra, a canela sassafrás. A canela sassafrás é uma espécie nativa da nossa região e já foi muito explorada por causa do seu óleo essencial usado na indústria. Hoje está ameaçada de extinção e precisa ser protegida. Além do valor ecológico, ela é parte da história das nossas florestas e da cultura local.
Natureza em Foco. Informação que inspira ação. Porque cuidar do meio ambiente é cuidar da vida.
Valorizar espécies nativas é também valorizar a nossa identidade e garantir equilíbrio para ecossistemas. Como sempre aqui na nossa programação, a Emater traz uma dica bem prática para o nosso dia a dia. E hoje, a nossa extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, vai falar sobre o cultivo dos gerânios, plantas que embelezam as nossas cidades, casas e jardins.
Hoje vamos falar sobre os gerânios, que é uma planta florífera que encanta o ano todo. Existem mais de 400 variedades de gerânios, usado como planta ornamental, e que se dividem em dois grupos, os eretos e os pendentes. Os gerânios são usados nos jardins, vasos e no canteiro, e tem uma diversidade de espécies. Tem aquele cheiroso com a folha recortadinha, tem aquele com folhas decorativas, com as folhas coloridas. E aí vão algumas dicas de cultivo de gerânios. O sol tem que ser pleno, no mínimo 4 horas por dia. O solo deve ser poroso, com boa permeabilidade e bastante adubo orgânico. Em relação à umidade, é moderada. A rega deve ser feita no solo, evitando molhar as folhas, pessoal. E quanto à adubação, usar adubo rico em fósforo a cada 3 meses. Na aromaterapia, o óleo essencial do gerânio pode ser usado em massagens, em escaldapés, nos cosméticos. A sua ação pode equilibrar a oleosidade da pele, contribuir na regulação dos hormônios e do humor, aliviar sintomas da menopausa, reduzir a retenção de edemas nas partes inferiores das pernas. E o gerânio também tem ação revigorante, é repelente de insetos, uso externo. O gerânio também é usado na perfumaria. A multiplicação dos gerânios pode ser feita por semente e por estaca. A poda por estaca. E aí, com uma tesourinha de poda, você faz um corte inclinado num galho maduro, retira as folhas, pode-se passar uma canelinha em pó no corte e a estaca vai estar pronta para o plantio. Você pode plantar essa estaquinha num vaso ou no canteiro da sua preferência e regar. Aprecie, contemple e cuide dos gerânios. E em relação à poda, os gerânios você faz uma poda de limpeza, retirando e eliminando todos os caules, folhas e flores secas ou doentes, e a poda só depois da florada, que estimula o rebrote para a sua boa floração. Enfim, o gerânio é uma flor que está associada à superação pessoal diante dos difíceis obstáculos. Ela é uma flor delicada, mas não deixa de ser forte e resistente. Da Emater de Vacaria para tua Rádio Fátima, extensionista Alines Bardelotto.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Nossa receita verde da semana vai trazer hoje para você um delicioso arroz com casca de abóbora. Você vai precisar de 2 xícaras de arroz, 1 cebola picada, alho, óleo, sal e a casca de uma abóbora bem lavada e cortada em cubinhos. Refogue a cebola e o alho, junte o arroz e depois adicione a casca da abóbora. Cozinhe normalmente. O resultado é um arroz colorido, nutritivo e cheio de sabor. Essa receita mostra para você que tudo na cozinha pode ser aproveitado. A casca da abóbora é rica em fibras e nutrientes, além de evitar o desperdício.
Eco Ideias, práticas sustentáveis para o seu dia a dia. Dicas simples que fazem a diferença.
O óleo de cozinha não deve ser jogado na pia, porque polui a água e entope encanamentos. O ideal é armazená-lo em garrafas plásticas e entregar em pontos de coleta. Ele pode virar sabão, biodiesel e outros produtos. Cada litro de óleo descartado corretamente evita a contaminação de até 20 mil litros de água. Uma atitude simples que faz toda a diferença.
Eco Ideias. Pequenas atitudes, grandes impactos. Viver bem é viver em harmonia com o planeta.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Lembre-se que sustentabilidade é feita de escolhas diárias, pequenas ações que somadas geram grandes transformações. O Pense Verde de hoje fica por aqui. Até o próximo sábado, a partir do 12:20, aqui na programação da tua Rádio Fátima. Paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.